Sofia, muito obrigado por teres aceito o convite do Mais Emprego. E eu gostava de saber quem é que é essa Sofia Cassim, que toda a gente fala quando se fala em empreendedorismo feminino, etc. Mas eu gostava de conhecer essa pessoa. Não? Eu e nós gostávamos de conhecer essa pessoa.
Obrigada, João, pelo convite. Então, eu sou a Sofia Cassimo, sou empreendedora em primeiro lugar, e talvez foi o facto de eu me ter tornado empreendedora que também depois me ligou à minha paixão de também estar a ajudar e estar a trabalhar com outras mulheres empreendedoras.
Okay.
Quando eu me tornei empreendedora em 2013, claramente enfrentei um enorme leque de desafios, quer para me tornar empreendedora, quer para pôr a minha empresa no mercado e fazer crescer a minha empresa. Okay. E depois, nesse ambiente empresarial onde a gente se enquadrou, foi entender que de facto nós mulheres encontramos um certo tipo de barreiras ou um certo tipo de desafios que é comum, independentemente da área do negócio ou independentemente do tamanho do negócio. E começou também a fazer um bocadinho de espécie porque é que estas barreiras não eram mais ativamente resolvidas, ou porque é que não havia mais pessoas a falar sobre elas e mais mulheres também engajadas a trabalhar nisto. Entretanto, depois enfiliei-me na FEM, que é a Federação Nacional das Mulheres Empresárias e Empreendedoras, na altura ainda com Letícia Clements como nossa presidente. Depois, entretanto, houve eleições, eu fiz parte de uma lista que acabou ganhando também o novo mandato. E passei para ser vice-presidente, entretanto a nossa presidente depois, que era a Mária Mumarji, também por razões familiares de doença teve que sair e eu acabei ficando presidente interina.
Okay.
Então foi muito depois dentro da FEM, porque como mulher empreendedora entendi que se eu tinha estes desafios, já vi outras mulheres e já vi alguém a trabalhar nisso, eu também me quis juntar, quer para encontrar soluções, quer para também ajudar na mediação de outras soluções. E foi perceber que de facto a nossa luta não é uma luta sozinha, muitas de nós estamos nessa luta, mas que existem vários impedimentos de resolver.
Okay.
E o número um, por exemplo, acho que é o principal, é que as oportunidades de negócios não aparecem para nós como aparecem, por exemplo, para homens, não é?
Ok. Quando nós não estamos, aparecem,
é estarmos presentes nos locais onde elas se apresentam,
okay,
não é? E aí tem a ver com a representatividade. Por exemplo, CTA, onde eu sou presidente agora do Pelouro da Mulher Empresária em Empreendedorismo, uma das coisas que é muito importante para nós é proporcionar estas oportunidades de garantir que as mulheres têm acesso a esta informação.
A informação, então. Okay.
Então, por isso nós criamos a plataforma Mulher e Negócio, que é para todas estas oportunidades, quer de capacitação, quer de conferências, quer visibilidade, não é? E conexão, quer de negócio, as mulheres em Moçambique poderem ter um espaço digital onde elas podem aceder. Okay. Isso nós vimos que era um dos grandes impedimentos que nós tínhamos de crescimento. Segunda coisa, era realmente depois já a parte de gestão, não é?
Okay.
Todas nós começamos muito numa lógica de tentativa e erro, mas depois nos falta um bocadinho de suporte, e aí é a capacitação, de como é que nós podemos estruturar melhor os nossos negócios, como é que nós podemos pensar estas oportunidades com uma lógica maior, de facto, de potencial de negócio.
Okay.
E criar sinergias, porque as mulheres também têm que se aproximar mais umas das outras.
Okay.
E acho que aí os homens, se calhar, são um bocadinho mais bem, como é que eu vou dizer, preparados, se calhar, que nós na questão de parcerias.
Okay.
Acho que fazem isto de uma maneira muito mais natural e estratégica, e é preciso as mulheres também aprenderem nessa parte. E a terceira e última, talvez que é uma das coisas que nós trabalhamos muito também, que é a negociação.
Okay.
E muitas de nós até seguimos os mãos. O João, tinhas no Facebook um grupo super nice de negociação.
Está parado, mas prometo que vai reativar-se proximamente.
Que eu acho que é ótimo, porque eu acho que nós mulheres, a nível de negociação, realmente precisamos de nos treinar um bocadinho melhor.
Okay.
E sermos mais assertivas, e eu até diria um bocadinho mais proativas na parte da negociação. Acho que as mulheres, de vez em quando, temos um papel muito passivo,
certo,
não é? E aceitamos aquilo que nos dão, e não sabemos pedir mais, que se calhar até poderíamos ter, não é? E depois, pronto, foi um bocadinho o culminar de entender que, afinal, depois existem outros segmentos, não é? Existem mulheres de Maputo, existem mulheres das províncias, existem mulheres
de
outras esferas.
Queria explorar essa diferença. Tu achas que a problemática da mulher empreendedora urbana é diferente da problemática da mulher empreendedora rural?
Eu acho que sim. Claro que existem interseções.
Quais são as grandes diferenças?
Eu acho que as grandes diferenças, número um, é no tipo de mercado onde elas estão inseridas.
Okay.
E isso vai definir claramente depois o potencial de crescimento do negócio.
Eu
em Maputo tenho acesso a um certo nível de infraestrutura,
certo,
porque se eu estiver em Iguadala, não tenho. não é? Okay. Desde a qualidade da internet, desde os outros stakeholders do mercado que eu tenho acesso, seja logística, seja o que for, não é a mesma coisa daqui.
Okay.
Se eu quiser empacotar 100 kg de farinha de batata doce,
certo,
e eu estiver em Climano, certo, o preço ou a pessoa que me vai dar esse serviço não é a mesma se eu estiver aqui em Maputo, não é?
Mas aí não estaríamos a falar mais num empreendedorismo quase artesanal, ou seja, a grande dificuldade é a empreendedora rural tem dificuldade em escalar.
Eu acho que tem dificuldade em escalar, mas tem também dificuldade de entender como é que eu posso criar uma proposta de valor mais forte no meu negócio.
Okay.
E isso tem a ver muito também com aquilo que eu tenho acesso à minha volta.
Certo.
O mercado onde nós estamos inseridos, né? A competição faz-nos ser melhores, faz-nos puxar a nossa proposta de valor, não é? Então, eu já viajei bastante pelo nosso país, a conta daquilo que eu também faço a nível profissional, que é trabalhar com mulheres empreendedoras, né? E claramente, por exemplo, a nível de produção, nós produzimos imenso em Nampula, produzimos imenso na Zambeze, tem mulheres ou associações de mulheres que eu conheço que fazem, tipo, por exemplo, arroz, na época alta do arroz, elas estão com 200 toneladas por mês.
Okay.
Mas depois, para tirar de onde elas produzem, até pelo menos chegar, por exemplo, na Zambeze, só para pôr aquilo em Climano, é um cabo de trabalho.
Mas isso não é um problema específico das mulheres?
Não, não é específico das mulheres, mas no caso delas é específico porquê? Os outros homens que estão no mesmo tipo de cadeia de valor, não é? Já têm parcerias estratégicas com outros que fazem logística ou etc., que já têm uma cadeia de valor montada. E a penetração delas nessa cadeia de valor é realmente muito complicada.
Portanto, tem que ser elas a criar essas cadeias.
Exatamente.
E aí, daí a tua preocupação em reforçar essa good old ladies network, é?
Sim.
Ok, tá bom.
Acho que daí as redes serem tão importantes, porque... Sim. Se nós entendemos também que existe uma necessidade de mercado, é também pôr isto na cabeça das mulheres, não é? Que se não existe, eu não preciso ficar à espera de alguém criar. Eu se calhar vou ser eu e vou eu ir lá e vou lá criar.
Okay.
Em específico, por exemplo, este exemplo que eu dei da Zambeze, foi interessante ver que elas eram 117 mulheres naquela associação em Mucuba e produziam isto tudo, só que eram em zonas não bem direto ali perto de Mucuba. E depois veio uma outra que participou num programa que a gente estava, que até era de Leões, que não era dali, e ela disse, mas olha, o meu marido tem um caminhão lá parado,
certo,
deixa-me lá ver se eu não consigo montar um negócio, e agora é uma das que faz o transporte para as outras do arroz.
Diz-me uma coisa, não é um ponto interessante que tu abordaste aí, é as associações. Tu fazes, que avaliação é que fazes do movimento associativo feminino e vis-à-vis ao associativismo masculino, se também aí encontras diferenças?
Eu acho que posso dizer que encontro diferenças nos relacionamentos, mas lá está, homens e mulheres são diferentes, né? Não temos, queremos direitos
mas
iguais,
é mais fácil,
mas são de maneiras.
As mulheres ou os homens?
Eu não sei se é uma questão de facilidade, eu acho que é uma questão de ter objetivos claros e de ter noção de como é que eu posso tirar partido disto que eu faço parte, isto é, que eu tenho que dar para receber. E eu acho que também aqui temos uma influência muito grande, que é, nos últimos 20 anos, aquilo que foram as organizações não governamentais, a maneira como trabalharam com estas associações, criaram uma metodologia de relação que não é propícia para aquilo que nós precisamos a nível do movimento associativo hoje. E passo a explicar. Que é, estas ONGs habituaram as associações que recebiam um certo valor para elas funcionarem.
Certo.
Então não têm sustentabilidade hoje em dia. E para tu conseguires movimentar as mulheres que estão nestas associações, não é? É um bocado depois o problema do ovo e da galinha, que é, se tu não lhes dás nada, onde elas sentem que vale a pena pertencer, elas depois também não querem pertencer.
Certo. É um estímulo incorreto.
Okay. Mas vemos que, e aí vou dizer que acho que aqui em Maputo nós somos piores, ou a nível urbano acho que somos piores, acho que realmente isto está muito mais intrínseco do que a nível rural. A nível rural, porque existe esta escassez de suporte e de oportunidade, elas com muita facilidade entendem que juntas são mais fortes.
Certo.
Então, a nível destas associações, principalmente no agronegócio, elas já estão muito nesta lógica de que vamos lá todas juntas,
certo,
e juntas talvez podemos conseguir uma melhor oportunidade.
Okay.
Mas aí já é o problema da comercialização, onde no perfil que elas têm como associação, a nível legislativo, elas não têm suporte para aquilo que elas realmente fazem.
Okay.
E uma das coisas que a FEM tem feito é apoiar, junto com a Associação Moçambicana do Cooperativismo Moderno, a MPCM, tentar fazer aqui uma ponte que é para as associações também terem um braço que é de cooperativa, não é?
Mas esse
que é para
movimento,
elas poderem comercializar.
Esse movimento eu tenho notado, pelo menos para o Norte, a partir de Nampula para cima, um aumento do fenómeno das cooperativas.
Sim.
Obviamente, para Justamente para resolver esse tema da geração do lucro e etc.
Sim.
Ok. Bem, outro aspecto que eu gostava que desse a tua opinião tem a ver com a entrada no mercado. Não é? Dos teus negócios, da tua experiência, qual é que achas que é a rota mais rápida de entrada no mercado, por exemplo, do mercado agrícola, de venda de produtos agrícolas? Qual é que achas que é a melhor estratégia de entrada nos mercados aqui em Moçambique?
Acho que depende muito de mercado para mercado e acho que não é importante talvez referir que não há de ser possível termos uma solução one size fits all, né?
No
agroprocessamento aqui passa muito por, número um, conseguir perceber como é que a cadeia de valor está estruturada.
Yeah.
Não é? E eu conseguir perceber quem é que faz o que aonde, ter relação com essas pessoas e focar mesmo, eu preciso de um ponto de penetração, né? Aquilo que a gente chama a nível de gestão, que é o beachhead market, né? Quem é que vai ser aquele meu ponto que depois de eu conseguir entrar ali me vai proporcionar outras portas?
Okay.
E a nível rural, aí se calhar, ou provincial, posso assim dizer, não é tão fácil porque existem muitos monopólios.
Okay.
Não é? Na área do agronegócio, não é? Temos, por exemplo, na área da avicultura, se fomos para o centro é o Abel Antunes, se fomos para o norte depois é Novo Horizonte.
Sim.
Então, realmente, depois os outros, mesmo a nível dos insumos, estão um bocadinho ali constrangidos porque têm grandes monopólios que coordenam aquilo tudo, não é? E aí eles são obrigados quase que a trabalhar ou com nichos de pessoas individuais,
certo,
ou de entrar na cadeia de valor dos grandes, não é?
Pronto, mas isso seria uma boa estratégia, não é? Do outgrowing,
pode ser uma
não?
boa estratégia de outgrowing, mas depois o problema tem a ver com a consistência que é requisitada destes pequenos produtores, que eles depois não conseguem cumprir, e depois começam a entrar realmente em default, e entram num default que depois aquilo é uma roda que não para, não é? Alguns vão-se depois endividar ao banco, ou vão-se endividar até com agiotas,
certo,
não é? E depois entram numa roda viva que aquilo não para.
Okay.
Mas aqui é onde eu acho que a nível governamental, e talvez com o sustento está a mudar muito, pelo menos das experiências que eu tenho colhido, onde eu vou e vejo o sustento a ser implementado, acho que este novo modelo de negócio com os intermediários no meio realmente criam uma nova maneira da cadeia de valor estar organizada.
Intermediários quer dizer extensionistas?
Os extensionistas e não só, porque agora temos os produtores de pequena escala, os de média escala, etc.
Sim.
E são 20 ou 30 que vão ter com um.
Okay.
Então é meio que garantir o off-taker,
sim,
não é?
Yeah.
Então acho que isto é um bocadinho smart a nível de zonas onde... Yeah. E outro problema que nós temos em Moçambique é a nossa assimetria a nível... E depois somos um país muito grande,
yeah,
né?
Yeah.
Então, quando a gente fala do distrito, dizer, no distrito tenho 30 produtores de arroz ou de batata doce. Sim, mas cada um se calhar está a 15 km do outro.
Certo.
Né? Então, é o mesmo distrito ainda. Mas o facto de agora, nesta nova modelagem que eles fizeram, de eles terem 20 ou 30 de zonas muito perto,
certo,
estarem a trabalhar para um, e esse um depois é que vai canalizar ou vender para o outro maior...
Certo.
Acho que isto pode criar um outro tipo de dinâmica.
Okay.
Não sei se.
Mas essa experiência, tens ideia de onde é que.
Eu vejo, pelo menos em Vanduzi e também na província da Zambézia, tanto em Mucubo, estou-me a esquecer agora do outro distrito, não é mal que eu falo.
Faz mal, mas não tens ideia de onde
sim,
é que a inspiração. Em benchmark disso vem de onde? Isso é uma experiência que já resultou?
Porque eles fizeram afinal, um piloto na Zambézia, primeiro em Ripau, eles fizeram um piloto, não é? Foram testar e aprender, houve coisas que funcionou, houve coisas que não funcionou, não é? E agora também é preciso dar tempo ao próprio programa,
sim,
para eles também aprenderem e readaptarem e continuarem a recriar.
Então ainda não há uma avaliação sobre isso?
Não, a avaliação fundamental, e acho que é muito precoce ainda eles também dizerem que está
a ter sucesso. É se foi inspirado em algum país aqui da região...
Eu acho que foram várias inspirações. Eu, pelo menos a nível pessoal, como consultora, participei no Inception, ainda muito, muito embrionário, fui entrevistada e contribuímos com algumas coisas. E o racional era entender, nestas disparidades e nestas assimetrias, como é que nós podíamos criar polos,
certo,
ou clusters,
certo,
que fossem-se, eles próprios fossem-se dinamizar lá dentro, sem haver necessidade constante de estar a trazer várias pessoas para o mesmo sítio. Mesmo porque... O extensionista tinha um papel, mas era importante que ele também tivesse um papel... Ele conhece as pessoas, na verdade, não é? Então, de repente, tinhas uma outra entidade, que poderia ser o SEDAI, que é o Serviço Distrital de Atividade Económica, que não estava muito conectado a nível dos extensionistas. Então, agora, a nível daqueles que são os agentes daquele ecossistema, eles conhecem-se e eles trabalham em conjunto. Fazem as feiras, trazem as pessoas de fora que podem ser possíveis off-takers. Então, já existe uma dinâmica dentro daquele ecossistema que é específico para ali.
Okay.
E então acho que isto vai permitir, número um, é outro problema que nós tínhamos muito grande a nível da agronegócio cá, que é as pessoas que vêm de fora, que vêm com uma malinha de dinheiro, e eu, por exemplo, já tinha um contrato com o João, que eu no final do mês ia entregar, sei lá, 100 quilos de cebolas, e o João chega lá no final do mês e não se vê as minhas cebolas. Ah, é que passou aqui o Alberto e o Alberto pagou-me o dobro e eu entreguei ao Alberto.
Certo.
Então, também havia a necessidade de nós reeducarmos estes pequenos empreendedores, ou pequenos, também depende do meio que a gente quer balizar, não é? Mas pronto, organizar estes empreendedores, já algum tipo de estrutura na lógica deles começarem também a preparar.
Okay.
Se calhar eu só produzo 2 hectares agora, mas se calhar eu posso passar a produzir 4, eu posso passar a produzir 5. E acho que foram vários exemplos aqui, porque nós também tivemos a nível do algodão em Niassa, uma experiência que foi muito boa da companhia algodoeira lá, que foi, além dos produtores de algodão produzirem algodão, era importante eles também terem insumos para produzir a agricultura de subsistência.
Certo.
Que é para garantir que eles tenham o que comer, não é? Então, é meio do que o sustenta também pressupõe, que esta pessoa produz não só para alimentar uma cadeia de valor, mas também tem que produzir o suficiente para a sua própria nutrição e garantir uns parâmetros de diversidade na nutrição também, não é? Então, acho que daqui a 5 anos é que nós podemos estar numa melhor posição de avaliar se está a correr bem ou se está a correr bem. Agora, acho que é um bocado precoce.
Certo.
E vejo na comunicação social, acho que é bom nós celebrarmos pequenas vitórias, mas não podemos dizer que agora já é um sucesso. Acho que estamos num caminho certo. Temos é que aprender com o que está a acontecer e ver como é que podemos melhorar.
Levantaste aí mais alguns temas que eu gostava que tu aprofundasses, que era essa coisa do pequeno produtor vender ao primeiro que passa e pelo melhor preço. O que é que tu achas que isso reflete em termos de mentalidade de cumprimento de contratos e de acordos? Qual é que é?
A maneira mais fácil de responder a isso é que estas pessoas não têm noção de como é que é um cumprimento ou realmente como é que é, mas temos que perceber também o contexto destas pessoas. Estas pessoas passam um desespero muito grande só no próprio processo de produzir, não é? Se bem que é verdade que existem incentivos a nível do governo com os insumos, etc. As associações também recebem depois de algumas outras entidades que estão a trabalhar a nível local, sejam ONGs ou agências de desenvolvimento. Mas há uma necessidade, quando chega aquele período de venda, eles estão numa aflição muito grande, porque eles precisam de vender para ter dinheiro para a sua própria venda, não é? Então, efetivamente, o primeiro que passar, eu percebo o ponto de vista deles, que é que eles querem ter a garantia de que aquilo foi vendido, que eles rapidamente têm acesso àquele valor para poder, uma parte, reinvestir e outra parte também poderem utilizar, não é? E aqui acho que é onde entra talvez a nossa parte do sistema financeiro, de como é que nós podemos dar estas garantias a estas pessoas e como é que nós podemos diminuir o risco também para elas, porque mesmo tendo um contrato com o João, de vez em quando, que o João me garantiu
que iam comprar 100 quilos, que seja um acordo verbal,
mas também a gente garantir que existe talvez aqui um outro elemento de fiabilidade e garantir àquela pessoa que de facto naquele dia tu vais ter este valor. Porque também tanto existem pessoas consistentes do lado dos off-takers, como também existem pessoas que dizem que até têm um contrato assinado, mas que depois não compram.
Okay.
E eles ficam muito apreensivos, porque na próxima vez, quando tiver um outro contrato, mas se aparecer mais alguém mais cedo que compra, claro que ele vai vender, não é?
Mas tens a certeza que o comprador que foi assim ultrapassado vai lá bater à porta outra vez? Porque aquilo passou sem um produto não fiável, não é?
Exatamente. Então, como é que nós podemos resolver isto? E aqui é onde
eu acho... Gera confiança neste sistema todo.
Sim, como é que nós podemos... Aí acho que é a aproximação a nível dos ecossistemas. Nós temos predominantemente e ciclicamente estas pessoas a conversarem entre si. Estas feiras eu acho que é um bom ambiente para isso. Porque vão-se conhecendo, vão-se tendo relação. Então, nós somos seres humanos no final do dia. Eu, se não tiver relação com alguém, acho que mesmo nós aqui na cidade, não é? Eu tenho melhor relação com aqueles clientes com os quais eu estou muito próxima deles, não é? Então, ele mesmo se me atrasar 30 dias um pagamento ou 60 dias, nós já temos uma relação que permite que realmente haja este tipo de flexibilidade. Então, realmente nós conseguimos perceber como é que a nível destes contextos que são diferentes do urbano, não é? Como é que nós podemos garantir que estas pessoas constroem uma relação e estes clusters realmente proporcionam, não é só garantir os pagamentos, mas é garantir que estas pessoas conversam entre si e aprendem, não é? Se calhar as minhas cebolas são tempo da saída, eram muito boas, mas não tinham aquela gramagem ou aquela... eu não processei da maneira que eu queria, então na próxima vez eu já vou fazer de uma maneira diferente e eu vou trazer o Alberto que processou muito bem, que tem um exemplo e que vem ensinar aos outros. Então acho que estas sinergias é muito importante, porque é para nós não pormos as pessoas sistematicamente em ilhas, não é?
Certo,
e o aprendizado ser comum.
Ok. Muito bem. Até agora, a minha pergunta de estratégias de ida para o mercado Só para recapitular aqui, falaste nos outgrowings, portanto na possibilidade de eu, pequeno produtor, me associar portanto, a um grande produtor ou alguém que tenha uma rede de distribuição, não necessariamente produção.
Uhum.
A segunda foi a questão dos extensionistas e dos... qual era a designação que tu lhe deste? Das pessoas de níveis intermédios que vão agregando... compras.
Eles têm um nome específico, agora não estou a ver a sigla, mas não estou a ver o nome, mas posso ver daqui a bocadinho.
Uh-huh. A terceira era esta questão da feira, a feira como o ponto de encontro, isso é um clássico da procura e da oferta, em chegar lá, e a outra, as redes de proximidade, de, portanto, clientes, fornecedores, entre fornecedores, entre clientes, portanto, isto são basicamente então as tuas respostas. Gostava que tu elaborasses agora um bocadinho sobre o papel do território, ok? Como é que, na tua experiência de apoio às empreendedoras e tu como empreendedora, como é que vês, por exemplo, estas experiências das zonas francas, dos polos de desenvolvimento? Portanto, qual é o papel que o território aqui, uma vez que Moçambique é tão grande, ok? Disseste-me bem que é necessário criar agregações de proximidade, não é? Como é que avalias essas experiências de criação pelo governo ou por terceiras entidades, muito ONGs com estudos a suportar, portanto, a localização de determinados projetos?
Pós-desenvolvimento.
Exatamente. Uhum. Yeah.
Bem, e talvez posso não ter informação suficiente, mas pronto, daquilo que eu vejo das vezes que já viajei, já tive contacto com empreendedores ou empreendedoras também dessas zonas, não é?
Uhum.
Eu acho que nós temos muitas das vezes uma falácia que é de começar a construir a casa pelo teto.
Uhum.
Não é? E esquecemos muito das bases. É o que eu sinto muito quando vou para estas zonas, não é?
Uhum.
As facilitações existem,
uhum,
os instrumentos de incentivo existem, uhum, mas não estão desenhados, ou pelo menos não estão prontos ou disponíveis na lógica daquele realmente empreendedor que lá está, não é?
Uhum.
E acho que nós começamos sempre por cima em vez de começar pela base, que é entender, ok, nós temos estas zonas francas ou estes polos de desenvolvimento, o que é que existe lá agora?
Uhum.
O que é possível fazer há 2 anos, há 1 ano? E nós começamos sempre com estratégias de 10, 15, etc.
Uhum.
E sistematicamente o que eu noto também é que quem toma proveito ou quem toma partido estas oportunidades são mais ou menos os mesmos. Aí eu volto a falar dos grandes monopólios.
Certo.
Não é? Okay. São os primeiros a lá chegar, são os primeiros a conseguir realmente, porque também tem capital
para investimento,
não é? Exatamente.
Desta vez, criando um gate.
Sim,
um portão.
Um portão.
Yeah.
E nós esquecemos dos pequenos. Acho que isto depois também cria aqueles conflitos que nós vimos agora também em Cabo Delgado, não é?
Uh-huh.
Que é a disparidade.
Sim.
Fica logo muito mais clara.
Yeah.
Não é? Yeah. E é visível a olho nu.
Certo.
Por exemplo, no caso do Vale do Zambeze, acho que houve vários tipos de intervenções que foram lá feitas.
Uhum.
Não sei se aquelas intervenções, por exemplo, que é muito da partilha da informação,
uhum,
não é? Que eu creio que nós esquecemos muito de novo disto de partilhar informação e acho que temos que, talvez como moçambicanos ou agentes, todos nós do ecossistema, temos que ser um bocadinho mais proativos nisto de partilha.
Uhum. Uhum.
Não me custa nada explicar porque é que não correu bem uma coisa que eu fiz.
Certo.
E o que eu acho que eu podia ter feito melhor.
Uhum.
E talvez fazer uma conversa aberta com outros colegas, né, da área.
Uhum.
O que é que vocês acham que nós poderíamos melhorar, não é?
Uhum.
E acho que somos muito bons a planear e somos muito fracos a executar.
E pior, se calhar, é avaliar.
Também, avaliar também.
Okay.
E depois é esta constante mudança de quem é que está à frente das coisas, não é? 2 anos é um, depois vem outro, e o outro não quer continuar com o outro, e vem com uma nova ideia, e estamos sistematicamente também a recomeçar.
Daquilo que são exercícios de avaliação em que, com certeza, já participaste.
Sim.
Quais são as conclusões que tu retiras em relação a, portanto, por exemplo, estes temas que abordamos até agora, o papel do território, o papel dos grandes produtores ou dos grandes distribuidores,
uhum,
vis-à-vis, portanto, aos pequenos grupos, o papel das associações, sempre com o tema de género a capear isso.
A verdade é que eu acho que nós nunca estamos todos juntos na mesma página, no mesmo sítio.
Yeah.
E, em particular, nestas zonas de polos de desenvolvimento, etc.,
uhum,
para nós podermos avançar, é preciso garantirmos que estamos todos na mesma página.
Uhum.
Estamos todos na mesma página no entendimento de para que aquilo serve, para que é isto que estamos a fazer agora.
Uhum.
Na mesma página, na lógica de que, se nós temos um grande e temos um pequeno, como é que nós podemos criar equidade na lógica da oportunidade e
uhum,
conectá-los
uhum,
para poderem funcionar juntos. Então, o que eu sinto é que há sempre uma perna que fica para trás, okay, e é depois disso que inviabiliza o sucesso daquilo que poderia realmente ter feito, okay, um resultado muito maior, okay, não é? Entretanto, estamos gastando milhões e milhões de dólares ou de meticais, o que for, nestas, uhum, nestas intervenções, uhum, e ficamos sempre muito aquém daquilo que poderia ter sido como impacto.
Okay.
Se nós levarmos mais tempo a preparar e a organizar e a garantir que, de facto, temos as bases e estamos todos alinhados, uhum, acho que depois, a nível de implementação, fica muito mais fácil se for a 3 a 5 anos,
okay,
porque já conseguimos garantir que aquilo que é o necessário e essencial para todos conseguirmos caminhar,
uhum,
está lá.
Okay.
Agora, se temos um que está a correr, outro que está ao pé coxinho, outro que vai aos saltos,
yeah,
não estamos todos na mesma página. Yeah. E depois há sempre alguém que vai ficar para trás.
Mas é isso que tu tens percebido dos resultados da avaliação dos projetos?
Eu creio que sim. E em particular na questão das mulheres, porque nós trabalhamos com... Eu vejo que muitos destes projetos acabam trabalhando com, o que é mais fácil,
uhum,
associações de mulheres, não é?
Okay.
As associações de mulheres, nós temos dois prismas. Temos aquelas muitas ligadas ao agronegócio, depois temos aquelas tão ligadas ou às cooperativas ou sistemas de poupança,
okay,
ou a violência baseada no género, não,
okay,
é?
Uhum.
E é preciso entender quem é que são estas mulheres, não é? E tanto a nível de literacia, quanto aquilo que elas têm como background, já estiveram expostas, etc.
Uhum.
Então é muito claro que se eu pegar alguém que tem um background bastante humilde ou que não teve acesso às mesmas coisas que uma outra mulher, talvez aqui da cidade, não pude já ter acesso a nível de perceber só como é que funciona o mercado, etc., uhum, não vai reagir ou não vai ter a mesma assertividade como um outro que está ali, que já é uma empresa, ou que já viajou, ou que já fez e aconteceu de outra forma, não é?
Okay. Uhum.
Então, quando nós trabalhamos com estas mulheres, eu acho que claramente nós trazemos para termos números,
uhum,
não é? Para fazer um tick the box, uhum, de que trabalhamos com 30 associações, 20 associações, e o que falha muito, que eu acho que é importante nós termos cada vez mais incluído nestes projetos, que é, ok, o projeto terminou em julho, mas eu daqui a um ano eu vou voltar e vou fazer uma medição de impacto. E o que nós fazemos de avaliação é a avaliação de resultados, que são os outputs, que é, acabou, vamos lá ver o que é que foi cumprido, o que é que não foi cumprido e acabou. Uhum. Nós nunca mais voltamos de volta, uhum, um ano, dois anos depois, uhum, como é que estão aquelas pessoas, o que é que aconteceu com elas, como é que elas continuaram, se não continuaram.
O tema da sustentabilidade fica sem medição.
Sim, 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 sim.
Okay.
Ou então passamos a pasta para outros para fazer o impacto, que nem estiveram com aquelas pessoas de início,
okay,
e que aquelas pessoas não têm relação,
uhum,
e aqui é preciso entendermos estes contextos, principalmente que não quando saem de dentro de Maputo,
uhum,
que as pessoas falam connosco, são abertas connosco, quando têm uma relação connosco.
Certo.
Senão, e estamos sistematicamente pessoas de fora a ir para a zona delas, não é?
Uhum.
O que também já é uma invasão, não é? Então, eu tenho que realmente trabalhar com aquele que está lá, 365 dias,
okay,
e que realmente tem uma conexão e tem uma relação com aquelas, uhum, pessoas. É muito bom nós trazermos projetos, eu acho que é ótimo nós trazermos estas oportunidades, mas temos que saber, a nível local, criar também sustentabilidade local, yeah, com aqueles que lá estão. Uhum. Isso é empoderando os que já estão lá.
Certo.
Não é sistematicamente também estar a trazer novos intervenientes.
Ok. É, se tens uma visão aí meio protecionista da coisa, porque yeah, eu ia te pedir em jeito de quase considerações finais.
Uhum.
Que tu desses um conjunto de dicas. Quais são as tuas dicas, portanto, da Sofia, para as empreendedoras, as pequenas empreendedoras do meio rural, do meio urbano, com estas diferenças todas, mas empreendedoras moçambicanas, quais seriam então as três dicas que tu, se tivesses que reiniciar, gostavas de ter ouvido enquanto empreendedora?
Três dicas. Eu acho que a principal é não ter medo de falhar.
Okay.
E falhar rápido, aprender com os erros, uh-huh, e rapidamente assimilar e, uh-huh, readaptar e testar de novo.
Uh-huh.
E acho que isto é muito cultural nosso a nível de Moçambique.
Yeah.
Nós temos muito medo de falhar pela maneira como nós fomos educados, né? Yeah. Desde pequeninos. Né?
Uh-huh.
E acho que é importante, como empreendedores, nós temos isto muito claro.
Okay.
E como empreendedoras mais ainda, porque a pressão cultural, uh-huh, não é? A nível daquilo que nós temos também como relação familiar, muitas das vezes nos tira isto, não é?
Uhum.
E muitas das empreendedoras são empreendedoras oportunidade / necessidades. Elas precisam daquele negócio para poder alimentar as suas famílias e cuidar, yeah, dos seus filhos.
Sure.
Mas quanto mais rápido eu falhar, quanto mais rápido eu aprender,
yeah,
melhor eu consigo fazer o meu negócio acontecer,
okay,
não é?
Okay.
A segunda parte é não ter medo de fazer parcerias, uhum, ou criar essas sinergias com as outras.
Okay.
Acho que a competição é uma coisa que está cada vez mais intrínseca como sociedade,
uhum,
E às vezes perdemos oportunidades porque queremos ganhar 100%, e mais vale 1% de alguma coisa do que 100% de nada.
Okay.
Então, isto das parcerias, acho que é muito importante cada vez mais nós falarmos, e colaborar é importante, porque ao colaborar eu vou aprender como é que o outro faz melhor, o outro também vai me poder ajudar a eu melhorar aquilo que é a minha performance, e juntos podemos melhorar, não é? E a última é que nós precisamos de estar lá fora, as pessoas têm que nos ver. Então, isto nós aparecermos e proporcionarmos oportunidades de network, não é? De aumentar a nossa rede de contactos, é o que nos cria oportunidades de negócio.
Okay, okay.
Se eu estiver sempre sentadinha no meu negócio e não for lá fora falar e aparecer, ninguém vai saber que eu existo.
Okay.
Então, as mulheres, às vezes, são um bocadinho mais tímidas, têm menos proporção de falar com autonomia, não é? E com orgulho do seu negócio.
Okay.
A gente vê quando elas começam a falar, eu tenho um pequeno negócio, eu tenho uma pequena fábrica, eu tenho, não é pequeno, eu tenho uma fábrica,
certo.
Eu tenho um negócio.
Certo.
Então, eu não diminuir...
Okay.
E falar com propriedade daquilo que a gente faz e sabermos com uma maneira muito altiva também saber apresentarmos, não? Olha, eu sou a Sofia Cassim, faço isto, né? Estou ali, aqui é o meu cartão.
Okay.
E estas oportunidades são fundamentais para nós conseguirmos realmente ter acesso a mais informação e outros parceiros, outros clientes, etc.
Perfeito.
Então as três dicas seriam essas, é não falhar, não é? E percebemos claramente que as parcerias são essenciais para nós conseguirmos crescer, e a última é de nós temos que ir lá fora e temos que saber dar visibilidade.
Super. E a questão final, qual é o papel das empresas que já estão no mercado no sentido de acelerarem a entrada, o aumento e a escala destas pequenas empreendedoras, destas pequenas empresárias em Moçambique?
Acho que o nosso papel é dar oportunidade. Tanto na Ideia Lab como na Samsara ou na Sigam e outra empresa, nós temos uma política interna que é, primeiro, nós damos negócio a mulheres.
Okay.
Damos negócio a jovens empreendedores que estão no nosso círculo, que trabalham. Claro que nós estamos numa posição um bocadinho mais facilitada porque trabalhamos com estas pessoas no nosso dia a dia, não é? Mas hoje em dia no Instagram, no Facebook, a gente vê. Se nós vemos estes jovens empreendedores, estas mulheres empreendedoras a fazerem propaganda e publicidade dos seus negócios. Então, em vez de contratar uma grande empresa, se estas outras médias e grandes empresas têm, sei lá, para um ciclo de vendas muito grande, não é? E de fornecimento, se de 50 darem duas vezes um novo negócio, não custa nada.
Certo.
E também saberem dar feedback, que eu acho que é outra coisa que eu posso, talvez, pedir às outras empresas um bocadinho maiores, mesmo quando não correr bem, deem feedback, expliquem porque que vocês não gostaram, o que é que essas pessoas podem melhorar. Porque o feedback é essencial para elas também poderem melhorar depois o seu negócio.
Boa. Muito bem, muito interessante. Considerações finalíssimas, queres deixar alguma nota? O que é que tem sido a tua experiência, por exemplo, com o programa Mais Emprego? Se tens alguma sugestão, comentário que seja útil para reorientar, barra, redirecionar algumas iniciativas?
Talvez uma sugestão, né? Mas eu estou a gostar muito de ver o Mais Emprego ser implementado, e acho que vem com uma nova maneira de fazer acontecer, e eu acho que isso é sempre bom para o ecossistema.
Okay.
Traz uma energia diferente, e conseguimos também ver que estão a conseguir chegar a nichos onde eu acho que também era necessário ter intervenções, mesmo nesta lógica técnico-profissional e de fazer a ligação ao mercado. E intervenções que sejam mais práticas. Às vezes também nós ficamos muito por cima, não é? E acabamos não fazendo como deve ser. Mas acho que a sugestão seria, a nível de Cabo Delgado, nós temos muitas cooperativas de poupança ou associações de poupança das mulheres. E estas jovens raparigas que estão a participar no programa Mais Emprego, uma das necessidades que elas vão ter quando forem criar os seus próprios negócios é como é que elas entram nestes ciclos de recapitalização, não é?
Muito bem.
Acho que seria interessante juntar com algumas associações destas outras senhoras, porque muitas também são empreendedoras, porque, em bom rigor, o CITIC continua a ser uma grande maneira que elas têm, informal, é verdade, né? Mas de se capitalizar, não é?
Okay.
E às vezes são 20 mil meticais, 30 mil meticais, para nós pode parecer pouco, mas para um negócio que precisa de comprar para vender na mercearia ou porque eu preciso de algum material para conseguir prestar um serviço, pode ser uma boa maneira que elas têm e entrar já no network de outras mulheres que lhes pode trazer mais oportunidades.
Muito bem. Sofia Cassimo, a presidente do Floro das Mulheres Empresárias
e Empreendedoria
do CTA. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pelos teus comentários, foram excelentes. Aprendi um grande pedaço hoje aqui também e até uma próxima ocasião.
Obrigada, João. Conta sempre connosco.
Ok, tchau.